Voltamos a apresentar Fator de Risco.
Nós estamos conversando hoje com o farmacêutico Tiago Faria, que é professor de farmacologia e interações medicamentosas. Nós estamos conversando com ele sobre os riscos da automedicação. Doutor Tiago, agora chega um outro ponto da automedicação, que é aquela, vamos dizer, aquela automedicação por procuração, que a pessoa confia no balconista só porque ele está na farmácia, como se ele fosse um farmacêutico, que na verdade ele é só um balconista, né? E pega informação com esse balconista sobre que remédio ele pode usar para um sintoma que ele está sentindo, que de fato não é uma coisa assim específica que se possa dizer, olha, esse remédio é batata para resolver, né?
É verdade.
E como é que fica essa situação? Eu estou dizendo isso porque o senhor, como farmacêutico, vive esse outro lado do drama, né? Que é,
exato,
o senhor está na farmácia, mas na verdade quem faz esse atendimento ao público não é o farmacêutico, é o balconista, né?
Os balconistas, os atendentes, né? Eles auxiliam bastante ali, né? Porque só uma pessoa, só um farmacêutico, ele não teria condições realmente de atender muitas vezes a demanda, né, de uma drogaria, de uma farmácia. Mas esse pode ser um agravante nessa história da automedicação. Veja bem, o atendente, né, o balconista da farmácia, ou até mesmo o farmacêutico, ele não tem habilitação para diagnosticar uma doença, né? Então, nem o farmacêutico possui habilitação para fazer diagnóstico de doenças e, ao menos, prescrição de medicamentos. Então, o que nós podemos fazer, o que o farmacêutico pode fazer, né, em alguns casos, para uma sintomatologia branda, né, se um paciente ele tiver aí com precisando de algum paliativo, né, que seja um medicamento de venda livre, né, que seja um medicamento que o farmacêutico, através de seus conhecimentos, ele entenda que isso não vai causar, né, um agravamento do quadro, né, aí ele poderia até indicar, pode até orientar o uso de alguns medicamentos de venda livre. Jamais aquele sobre prescrição médica. Então, a melhor conduta é primeiro, né, a pessoa ter o quê? Ela ter um diagnóstico, a gente saber o que essa pessoa tem, para daí a gente poder, quem sabe, contribuir. E a situação ideal seria se a gente pudesse contribuir em parceria com o prescritor, né, com o médico que diagnosticou o problema e prescreveu o medicamento. Porque muitas vezes também nós escutamos problemas que são relatados por esses pacientes e esses problemas eles vão demorar muitas vezes para chegar até o médico, né? Então, às vezes, o paciente ele só vai retornar ao médico daqui a 3 meses. Não é isso? Ele só vai retornar daqui a 3 meses. E, no entanto, o medicamento está causando um efeito adverso. Ele procura a farmácia. Poxa, eu posso substituir esse por um outro? Então, o farmacêutico ele não está habilitado a substituir medicamento que foi prescrito pelo médico. Isso tem que ficar bem claro, né? Então, as pessoas procuram, né, o atendimento ali na farmácia, já, né, querendo resolver o problema, quando a farmácia ela não deve ser o fim, né? Ela não deve ser, na verdade ela não deve ser o meio, ela deve ser o fim. O ideal, é lógico que nós estamos falando, né, de uma realidade no Brasil, onde nem todo mundo tem acesso ao profissional médico, não tem acesso ao diagnóstico do problema, o que fica complicado. Mas a farmácia ela não deve ser o meio, ela deve ser o fim, né, dessa resolução do problema.
Doutor Tiago, uma coisa que me preocupou um pouco na pesquisa que eu fiz para conversar com o senhor, que segundo a Organização Mundial da Saúde, existiria uma automedicação responsável. Aí até a OMS define como prática dos indivíduos em tratar seus próprios sintomas e males menores com medicamentos aprovados e disponíveis sem prescrição médica. Isso. E que são seguros quando usados segundo as instruções. A gente está falando até agora de automedicação. Como é que a gente sabe a fronteira entre a automedicação que não dá certo e a automedicação responsável?
Essa automedicação responsável, ou também chamada de automedicação consciente, é exatamente essa automedicação feita com os medicamentos chamados de venda livre, medicamentos cujos efeitos adversos esperados são relativamente brandos em relação àqueles medicamentos sob prescrição médica ou sujeitos a controle especial. Então a literatura ela mostra que esses medicamentos, eles esperam-se desses medicamentos efeitos adversos ou colaterais mais brandos. Dessa forma, se o problema do paciente for um problema simples, uma simples analgesia, uma simples dor de cabeça, às vezes não associada a um outro problema maior, né, aí o paciente estaria buscando, né, o alívio desse sintoma, estaria buscando aí a resolução desse problema, fazendo essa automedicação. E aí, nesse contexto, aí sim o farmacêutico ele pode até auxiliá-lo na escolha de um medicamento brando, desses de medicamentos, repito, chamados de venda livre, para ajudar, né, ajudar nessa condição. É, por que que a OMS coloca isso? Porque exatamente devido à dificuldade que muitas pessoas têm de acesso ao médico. Então, algumas pessoas realmente elas não vão conseguir ter acesso ao médico para todo o problema. Às vezes o problema é muito simples e a pessoa ela nem se dispõe também, às vezes, em procurar o médico, né, e já busca logo um tratamento.
Tá ótimo. Doutor Tiago, eu queria agradecer o senhor pela entrevista e lembrar de novo que a automedicação, de qualquer forma, deve ser um recurso que se usa só em casos extremos e dentro desses limites bastante estreitos que o senhor está falando, a automedicação responsável, não é isso?
Exatamente. A automedicação ela deve ser sempre evitada. Essa automedicação responsável, né, a qual nós falamos, ela deve acontecer em última instância. Ela deve acontecer, repito, para esses medicamentos considerados de venda livre. E veja bem, esses medicamentos não isentam o paciente de terem problemas. Ele pode estar fazendo uso desses medicamentos de venda livre sob orientação de um farmacêutico e depois ele manifestar problemas, né? Então, o ideal mesmo é nós abolirmos a prática da automedicação, né? Isso seria o ideal, mas nós sabemos que na realidade que, né, atual do nosso país, isso hoje é utopia.
Tá ótimo. Okay? Eu queria agradecer então ao farmacêutico Tiago Faria, que é professor de farmacologia e interações medicamentosas nos cursos de enfermagem e farmácia da Faculdade Unieuro e é também professor da Farmácia Escola do Lago Norte, em Brasília. Muito obrigado, doutor Tiago.
Eu que agradeço a oportunidade. Obrigado a você e um abraço a todos aí.
O programa de hoje teve trabalhos técnicos de Francisco Mendes e Ricardo Coelho. Se você tem alguma sugestão para o programa, basta enviar uma mensagem para o endereço eletrônico Fator de Risco, tudo junto, @câmara.gov.br. Até o nosso próximo encontro.
Fator de Risco, um programa da Rádio Câmara, com dicas para melhorar a sua saúde. Produção e apresentação, Humberto Martins.